Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário retoma votações após o primeiro turno das eleições.
PT e PSL elegem maiores bancadas para a próxima legislatura.
E resultado das urnas repercute entre líderes dos dois partidos.
Boa noite. As maiores bancadas eleitas para a próxima legislatura na Câmara dos Deputados refletem a disputa presidencial. PT e PSL têm o maior número de deputados, enquanto partidos tradicionais, como MDB e PSDB, perderam espaço.
A representação partidária também sai um pouco maior dessa eleição, como mostra a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O PT e o PSL despontaram das urnas neste domingo com as maiores bancadas para a Câmara dos Deputados dos próximos 4 anos. O PT, que em 2014 elegeu 69 deputados, continua com uma grande bancada, mas perdeu representação, ficando com 56 deputados. O maior crescimento foi do PSL, que saiu de um deputado eleito em 2014 para 52. Mas a fragmentação partidária continua na casa. São 30 legendas com representação no parlamento. O MDB perdeu quase a metade do espaço que tinha em 2014, quando elegeu 65 deputados. A bancada tem agora 34 parlamentares. O Partido Novo, que estreou nas eleições de 2018, conseguiu 8 deputados. O tamanho das bancadas é fundamental na atuação parlamentar. O maior partido ou bloco tem peso na escolha dos cargos mais importantes da casa, como a presidência da Câmara e da Comissão de Constituição e Justiça. Até fevereiro de 2019, quando os deputados tomam posse, os partidos ainda podem se aliar em blocos para ajustar a atuação parlamentar, de acordo com o resultado da eleição para presidente da República. A renovação foi alta em alguns estados. No Mato Grosso e no Distrito Federal, apenas uma das 8 cadeiras é de deputados reeleitos. Érica Cocai, do PT, foi reeleita pelo DF e Carlos Bezerra, MDB, pelo Mato Grosso. Os demais são novatos na Câmara dos Deputados. O Piauí, por outro lado, reelegeu 7 dos 10 deputados federais de sua bancada. O Rio Grande do Sul também optou por reeleger a maior parte da bancada. 19 foram reeleitos e 12 são novatos. Na Câmara, a renovação deve ficar em torno de 47% das cadeiras, segundo a Secretaria-Geral da Mesa da Casa. Em 2014, o índice foi de 39%. Em 2010, a taxa foi de 37%. O analista político do DIAP, Antônio Augusto Queiroz, avalia as mudanças.
A eleição proporcional tem uma série de critérios do ponto de vista da definição do quociente eleitoral, de como é que se distribuem as vagas, que favorece enormemente quem disputa a reeleição. Então, essa renovação, que a expectativa era que pudesse ser bem maior por conta do desejo da sociedade de mudança efetiva, vai ser um pouco menor e vai ficar dentro da média histórica, porque esses candidatos tiveram prioridade nos seus partidos para acesso a recurso, acesso ao horário eleitoral e também tinham serviço prestado. É por isso que a renovação não será tão expressiva quanto vai ser, por exemplo, no Senado Federal. Eu acho que a Câmara vai ficar mais liberal do ponto de vista econômico, mais fiscalista do ponto de vista da gestão, porque vai ter que fazer um ajuste fiscal muito duro e vai ser muito mais conservador do que o atual Congresso.
Segundo a jornalista política Helena Chagas, o presidente eleito não vai encontrar maioria no Congresso Nacional. Chagas acredita que, independentemente de quem ganhar as eleições, vai ser necessário estabelecer o diálogo com as diversas forças políticas do parlamento.
Nenhum dos dois candidatos no segundo turno teria maioria já articulada no Congresso Nacional. As maiores bancadas terão entre 50 e 60 deputados, ou seja, são bancadas médias. Então, você não tem nenhum candidato que tenha, na sua coligação ou aliança partidária, o controle da maioria parlamentar. O diálogo desses candidatos agora ao segundo turno com a sociedade, a aceitação de suas propostas, o debate desses programas, o debate desses candidatos é que vai determinar a governabilidade de cada um.
Os resultados finais deste domingo poderão ser alterados em decorrência de eventuais recursos decididos pela Justiça Eleitoral. O Judiciário analisa ações sobre abuso do poder econômico e político nas eleições, cumprimento de critérios para assumir o cargo e o atendimento dos requisitos da Lei da Ficha Limpa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O resultado das urnas repercutiu entre os atuais líderes das duas maiores bancadas para a próxima legislatura. Delegado Francisquini, do PSL, e Paulo Pimenta, do PT, falam sobre a expectativa da definição do segundo turno e o apoio parlamentar ao próximo presidente. A reportagem é de Silvia Munhato.
O atual líder do PSL, deputado delegado Francisquini, do Paraná, afirma que o partido vai crescer e se tornar o maior partido da Câmara, porque muitos deputados novos que foram eleitos por partidos pequenos devem migrar para o PSL. O PSL é o partido do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Essa migração ocorreria, segundo Francisquini, em função da cláusula de barreira. Uma mudança constitucional vai fazer com que alguns partidos percam o direito ao fundo partidário e ao tempo de propaganda porque não atingiram 1,5% dos votos para a Câmara, distribuídos em 9 estados e com mínimo de 1% dos votos em cada um. Uma condição alternativa seria eleger pelo menos 9 deputados em 9 estados.
A grande bancada eleita pelo PSL, que vai ser agregada ainda de muitos deputados pela cláusula de barreira, vão demonstrar que os eleitos ali, a maioria deles novatos, que estão renovando a Câmara dos Deputados, tem uma fidelidade muito grande com o Jair Bolsonaro, porque reconhece nele a liderança que levou à sua eleição. Então nós vamos ter uma base bem consistente, diferente daquilo que se falava, que se Bolsonaro fosse presidente não ia ter governabilidade. Vai ter sim, porque eu acho que o eleitor vai cobrar do seu deputado, do senador, uma posição pelo bem do país.
O deputado delegado Francisquini afirma que Bolsonaro representa uma renovação na política, pois no Congresso teria ficado distante de casos de corrupção. O PSL vai passar dos 8 deputados atuais para 52. Já o PT tem a maior bancada e mantém a posição, mas com um número menor. Caiu de 61 para 56. Ao contrário do líder do PSL, o líder do PT, deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, afirma que o partido não está preocupado agora com o total de deputados em 2019, mas com o segundo turno das eleições presidenciais, quando busca eleger Fernanda Haddad.
Ele é um debate que vai para além das questões partidárias, vai para além das questões tradicionais, das alianças políticas que nós somos acostumados a assistir. Eu acho que nós estamos diante de uma encruzilhada histórica. E todo cidadão e cidadã brasileira vai ter a oportunidade de fazer uma escolha. Um caminho defende que a solução para o Brasil são as armas. O outro caminho defende que são os livros. Né? Um caminho defende a tolerância, a diversidade. O outro, claramente, se posiciona para o discurso do ódio, da violência. Né?
Para Paulo Pimenta, o segundo turno será bem diferente porque Bolsonaro deverá participar dos debates. Ele se ausentou dos últimos debates do primeiro turno por recomendação médica, após sofrer um atentado à faca. Para Antônio Augusto de Queiroz, analista do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, tanto o PSL quanto o PT partiriam de uma base de apoio em torno de 130 deputados de diferentes partidos e teriam que buscar sustentação no centro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O número de deputadas eleitas na Câmara cresceu. As mulheres agora ocupam 15% das cadeiras na casa. Apesar do aumento de 5%, a representatividade feminina ainda está bem abaixo da média na América Latina, que é de quase 30%. A reportagem é de Lara Raggi.
A bancada feminina na Câmara dos Deputados subiu de 51 para 77 deputadas. As mulheres representarão 15% da composição total da Câmara nos próximos 4 anos. Hoje, a bancada feminina representa 10% do parlamento. Maranhão, Sergipe e Amazonas não elegeram nenhuma mulher. O Distrito Federal, que elegeu 5 mulheres em uma bancada composta por 8 deputados, foi proporcionalmente o ente da federação que mais elegeu deputadas. Em termos absolutos, o estado com maior número de deputadas será São Paulo, com 11 mulheres na bancada de 70 deputados. A nova bancada feminina eleita é diversa em termos ideológicos e partidários. Por exemplo, entre as eleitas, 9 são do PSL, partido do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, e 10 são do PT, partido do outro candidato à presidência, Fernando Haddad. Entre as deputadas eleitas está Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, primeira mulher indígena que ocupará o cargo de deputada federal no país. No total, 43 deputadas ocuparão o cargo pela primeira vez. Integrante da atual bancada feminina, a deputada reeleita Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, acredita que, respeitada a divergência de pensamento na bancada, a pauta mais importante deverá ser a luta para a redução da violência contra a mulher.
Essa pauta é muito importante porque Não dá para a gente aceitar um país que uma mulher é vítima de violência, morre, melhor dizendo, a cada 1h30 apenas pelo fato de ser mulher.
Carmen Zanotto considera o crescimento de 5 pontos percentuais na bancada feminina importante, mas aquém do desejado.
Precisa ser valorizado esse crescimento? Precisa ser valorizado. Mas ele ainda é pequeno no total das cadeiras que nós temos.
A deputada atribui parte do crescimento da bancada feminina à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que garantiu nestas eleições a aplicação de no mínimo 30% dos recursos do Fundo de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV para as candidaturas de mulheres. Com 15% de mulheres na Câmara dos Deputados, o Brasil continua bem abaixo da média na América Latina. Nos países latino-americanos e do Caribe, a média do número de mulheres parlamentares nas Câmaras dos Deputados ou câmaras únicas é de 28,8%. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Votação.
Depois de mais de um mês sem votações por causa do primeiro turno das eleições, o plenário da Câmara volta a ter deliberações nesta terça-feira. Os primeiros itens da fila são três medidas provisórias. Duas delas perdem a validade logo se não forem aprovadas pelos deputados e depois pelos senadores. A reportagem é de Dini Moraes.
A primeira tem o prazo mais apertado, só até quarta-feira. É a MP 836, que aumenta a carga tributária para empresas do setor petroquímico. Isso porque a medida provisória acaba com o chamado regime especial da indústria química, que dava descontos na COFINS, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e no PIS/PASEP, tanto para a compra de materiais aqui no país, quanto para a importação. Essas empresas não estão contentes com isso. Alegam que estão sendo muito prejudicadas pela medida e tentam convencer os parlamentares a não votarem o texto, fazendo com que perca a força de lei. Fernando Figueiredo, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, diz que é a terceira vez que o governo tenta acabar com a redução de imposto do setor.
A eliminação deste incentivo causa três tipos de prejuízo. Primeiro, diretamente a 3 mil empresas integrantes da cadeia química, que terão um aumento de custo equivalente a 3%. Em segundo lugar, aos 2 milhões de trabalhadores do setor, pois aumenta significativamente o risco de desemprego. E em terceiro lugar, a própria sociedade brasileira, pois poderá ocasionar o aumento de produtos de uso diário, como roupas e produtos de higiene pessoal.
O governo defende a medida provisória. Diz que é preciso diminuir a quantidade de isenções de impostos no país e que não pode abrir mão de arrecadar esse dinheiro num momento de crise como esse, em que os cofres públicos estão fechando o ano no vermelho. Por isso, espera aprovar o texto e arrecadar mais de R$1,7 bilhão em 2 anos com a mudança. Chegamos, então, na próxima medida provisória da fila do plenário da Câmara, a MP 840, que cria 164 cargos para o Ministério de Segurança Pública, criado em fevereiro. São cargos de livre nomeação, que podem ser ocupados tanto por servidores concursados como por profissionais sem vínculo com a administração pública federal. Esta medida só tem força de lei até a quarta-feira da semana que vem. Já que tem um prazo maior para ser votada, até dezembro, é a medida provisória 848, que permite que o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, empreste dinheiro para hospitais sem fins lucrativos. O diretor-geral da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, José Luiz Espigolon, diz que essas entidades estão quebradas e esse refinanciamento a juros mais baratos vai permitir que muitas delas continuem funcionando.
Atualmente, eles gastam cerca de 1 bilhão por ano para o financiamento das suas dívidas. E com a medida provisória, estarão economizando cerca de 600 milhões por ano, que poderão ser aplicados na ampliação da assistência e na melhoria da assistência que prestam à população brasileira, sem nenhum risco para o recurso do trabalhador que está depositado no Fundo de Garantia.
A Comissão de Deputados e Senadores que avaliou a medida provisória antes de chegar ao plenário aprovou o texto por unanimidade. O presidente, deputado Leonardo Quintão, do MDB Mineiro, destaca que mais da metade dos atendimentos do SUS são feitos em santas casas e hospitais filantrópicos, mas que isso está em risco por causa do grande endividamento das entidades, que, segundo ele, recebem menos do que deveriam pelos atendimentos que fazem pelo Sistema Único de Saúde.
E estão vivendo um caos financeiro devido ao subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. E é por isso que nós estamos dando esse fôlego para os hospitais filantrópicos. Serão recursos da ordem de 5 bilhões de reais.
Outros projetos também estão na pauta oficial de votações do plenário, como que cria uma campanha de conscientização contra os efeitos danosos do sol e que pode reduzir impostos de produtos que protegem a pele, como protetores. Vale destacar que tudo isso é uma agenda proposta e o que de fato será votado vai depender da presença dos parlamentares em plenário e de acordo entre as lideranças partidárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical, entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@câmara.leg.br. Nós queremos ouvir você. Trabalho.
O presidente da República, Michel Temer, ao sancionar a lei que regulamenta o exercício profissional dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias, vetou o aumento do piso salarial dos profissionais.
O veto deve ser incluído na pauta do Congresso Nacional em breve para ser analisado por deputados e senadores. Para Givaldo Vieira, do PCdoB do Espírito Santo, o aumento do piso salarial é uma forma de reconhecer o trabalho das categorias. O deputado explica a importância de uma remuneração justa.
Por que é importante esse piso? Para que essas pessoas tenham o mínimo de condições para atuar, porque eu considero que os agentes comunitários de saúde e agentes de endemia, eles formam a grande base do trabalho em prol da saúde que o Estado realiza. Por quê? Porque eu considero que estruturas e redes como unidades de saúde, pronto-socorro, hospitais, eles cuidam das doenças. E nós precisamos cuidar da saúde das pessoas. E esses agentes fazem isso nas suas visitas constantes, chegam até as casas e fazem o encaminhamento correto e têm condições de verificar um estado geral da saúde, dar orientações para as pessoas, fazendo a prevenção ou encaminhamento correto para a rede que está referenciada.
Givaldo Vieira destaca que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias lutam há muito tempo para ter o salário valorizado.
Agricultura.
A proposta que altera a legislação sobre agrotóxicos no Brasil está pronta para ser apreciada em plenário. Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, Valdir Colato, do MDB catarinense, defende a aprovação do projeto. Ele rebate as críticas ao texto e afirma que a proposta visa melhorar a qualidade dos produtos e não intoxicar os brasileiros.
Tirar a ideia de que esses produtos vão envenenar as pessoas. E todo o rigor é feito em cima disso. A Anvisa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, analisa esse processo. Nós estamos juntando os três num colegiado, porque cada um fazia a sua análise e cada um leva mais tempo para a certificação. E nós temos aí muitas pragas e doenças entrando no Brasil que não tinha aqui, às vezes trazida até criminosamente, e nós não temos produto para combater, como o problema da lagarta que causou 30 bilhões de prejuízo, a ferrugem da soja, o bicudo do algodão, muitas pragas que não tinha no Brasil e são combatidas por nossos tipos de defensivos. Como nós não temos o registro aqui, não podemos combater. E essas pragas trazem grandes prejuízos para o Brasil.
Valdir Colato argumenta ainda que apenas 1% dos alimentos produzidos no Brasil é orgânico, o que, segundo ele, não é suficiente para alimentar a população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Otaran e Val Monteiro. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. No próximo dia 19 de outubro, o Tribunal de Contas da União realiza o seminário A Evolução das Contas Anuais e o Relato Integrado. O objetivo do evento é apresentar a evolução do processo de prestação de contas, em especial a adoção da estrutura internacional de relato integrado.
Com 2 horas e meia de duração, o painel conta com a modalidade de participação presencial e à distância. O presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, estará entre as autoridades presentes. O curso será no auditório do Instituto Cerzedelo Correia, a escola corporativa do tribunal, em Brasília, a partir das 14h30. A programação será exibida no canal do TCU no YouTube e as inscrições podem ser feitas gratuitamente no portal da Corte de Contas. Acesse www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.